Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
Agora, 8 horas em ponto, a gente inicia aqui e vai ficar uma hora direto com vocês na Nova Brasil Maceió. Mais um candidato, né? Continuando a sabatina com os candidatos para o Senado Federal. Hoje, recebendo aqui no estúdio da Nova Brasil Maceió, o candidato coronel do Vale do PROS. Aqui comigo, Rodrigo Cavalcante, também, né? Mais uma vez, Rodrigo, bom dia, né? Vamos
bom dia,
aqui continuando.
Bom dia, prazer estar aqui de volta nessas conversas, né, francas que a gente está tendo aqui com os candidatos.
Pois é, candidato, seja bem-vindo, né? A oportunidade agora de dar as boas-vindas para os ouvintes da Nova Brasil Maceió. E aqui é o espaço para a gente falar de propostas, para a gente falar da sua história, do seu perfil político. É o espaço para o eleitor conhecer melhor o que o Coronel do Vale pretende no Senado Federal. Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thaís. A minha esposa, a Coronel Fada, está conosco. Um grande abraço a todos os ouvintes. É um prazer. É, eu que faço parte, tenho uma paixão enorme pelo rádio. Temos uma equipe, saudar a Adelaide, né? Está conosco lá no Acta, com a nossa equipe de esporte, é o Esquadrão 89. É muito bacana participar sempre, é um carinho imenso que eu tenho, e saudar todos os cronistas esportivos de Alagoas. Estamos aqui prontos aí para discutirmos aí as nossas propostas.
Candidato, como é que o senhor tem lidado ao longo desse, principalmente do momento em que saiu como candidato ao Senado Federal, com as críticas, especialmente de movimentos sociais, no que diz respeito ao senhor como candidato que dissemina a política do ódio, o candidato que tem esse perfil, né, mais arrojado. Então, como é que o senhor lida com esse tipo de discurso e o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Thaís, eu tenho 34 anos já na segurança pública, né? Comandei as principais unidades da polícia, comandei todo o interior do estado, comandei a capital, sei muito bem como funcionam essas coisas aí. E recebi com surpresa, né? Quando eu assumi o CPC, no início da gestão do governador Paulo Dantas, saíra dos movimentos sociais contra mim, até porque eu nunca tive problema com eles. Comandei a União dos Palmares, aquela questão da massa falida ali, com muitos movimentos sociais, nunca tivemos problemas. Pelo contrário, eu tinha uma integração muito boa, que tem que ser assim. Todos são brasileiros iguais. E o que me chamou a atenção foi quando isso que você falou, que eles trouxeram numa nota mais de 42 movimentos, que eu seria o responsável pela morte de negros nas periferias. Eu não respondo a crime nenhum. Nunca respondi a crime, eu tenho uma conduta ilibada, sou um homem com o pé no chão. Agora, eu sempre fui muito atuante nas ruas, né? Eu sempre fui muito presente, eu sempre fui aquele oficial de estar nas ruas junto com minha tropa. E quando eu recebi isso, eu de pronto acionei a justiça. Todos devem estar sendo notificados aí, né, para responder e apresentar as provas, né? Já que eles me acusaram oficialmente, e eu ajuizei todos na justiça aí, para que eles apresentem, né, as provas contra mim sobre isso. Eu sempre, como eu disse, comandei a Arapiraca, foi os menores indicadores da época e conheço muito bem, por isso que meu plano, que está no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, meu plano de gestão, o carro-chefe é a segurança pública, para eu entender que hoje nós temos mais propaganda na segurança pública do que realmente é verdade. Você não pode terminar um ano no estado, claro que já passamos momentos piores, né? Nós tivemos anos aí na gestão de Theo Vilela com 2.400 homicídios mês, que nós chamamos de CVLI. Hoje nós terminamos um ano com 1.200, mas nós temos um indicador que é solto, que é o indicador roubo de rua. Quem consegue mais andar em Maceió, nesses bairros que nós temos, Cidade Universitária, Benito Bento, Jacintinho, Vergel, quem consegue ficar com o celular na porta de casa, no ponto do ônibus, se não for ser assaltado? As imagens estão aí sendo divulgadas nas redes sociais, as pessoas hoje são alvos fáceis. Por quê? Porque a segurança pública não consegue, nesse indicador roubo de rua, trazer uma resposta efetiva.
Agora, senador, o senhor citou aí esse caso, e é importante só para o ouvinte também relembrar, sim, né? Quer dizer, o senhor assumiu o comando do policiamento da capital, depois houve essa manifestação, né, em busca da sua exoneração. O senhor disse até que ficou feliz na época da exoneração, porque o senhor ficaria responsável por comandar o desembarque da candidatura do candidato Lula aqui em Maceió. Mas eu queria só entender também, para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, como é que foi um pouquinho os bastidores dessa exoneração e da sua nomeação. É um pouco antes disso, também é importante a gente frisar aqui, o senhor, assim como outras pessoas via redes sociais, né, mesmo como coronel, já vinha se manifestando politicamente crítico à política de segurança do governo. O senhor sempre foi um crítico, o senhor está dizendo que melhorou em relação, né, a esse governo do que na época do governo Theo Vilela, a segurança.
Melhorou, desculpa, melhorou por causa das ações policiais. Quiseram aí colocar aí ou algumas pessoas como responsável, não foi isso.
Então, perfeito. Aí é isso que eu ia perguntar para você. Primeiro contar um pouquinho esses bastidores e depois como é que você avalia aí a situação da segurança pública no governo, inclusive no Alfredo Gaspar, né, que foi o grande nome invocado pelo
E a gente trabalhou para fazer propaganda para os outros, né?
Mas é isso que eu queria a sua avaliação. Mas conta primeiro antes um pouquinho como foi os bastidores da exoneração.
O comandante, quando o governador Paulo Dantas assumiu, o comandante-geral passou a ser o coronel Paulo Amorim. Estudamos desde 82 juntos, né? Sempre estudei em escola pública, nunca fui filho de rico, né? Vim era pão da terra ali, jogar no CRB, uma vida muito humilde ali. Então, quando ele assumiu, ele me convidou. E eu fui pro CPC já meio... Pô, isso não vai dar certo, né? Mas quando eu assumi o CPC, nós tínhamos, para que vocês tenham ciência, nós tínhamos 35 homicídios no Benito Bentes e 26 homicídios e nos Jacintinho desde janeiro para cá. Ou seja, as facções criminosas estavam em guerra. Eu disse, olha, Paulo, nós vamos controlar isso aqui. E foquei nesses bairros aí. E conseguimos, em poucos dias, prender os grandes líderes dessas facções criminosas. Com todo respeito, né, eu estava nas prisões, eu não mandei, eu sou o policial aí não.
Você estava na operação?
Eu estava na operação, tanto que eu divulguei ao vivo nas minhas redes sociais essas prisões. E de repente eu recebi isso, que eu era responsável pela morte de negros, e comecei a estranhar. Porque essas pessoas aí vivem muito disso, né? Desse vitimismo, de quanto da política, quanto pior, melhor, né? Quanto pior tiver o povo aí, melhor para eles lá comprar voto e fazer as coisas que eles gostam de fazer.
Mas antes disso, o senhor já tinha politicamente várias manifestações nas redes sociais.
Tinha.
Inclusive, não só apenas o senhor, né? A gente vive num momento em que forças da segurança têm se manifestado, têm filmado o policiamento, o que gera também, inclusive, uma cautela e uma discussão. Porque, afinal de contas, como funcionários, né, e servidores do Estado, quando a pessoa começa a fazer uma operação e se autofilmar ao vivo na operação para uma promoção política ou compartilhamento nas redes, isso gera, isso em qualquer área, tá? A gente sabe também que no jornalismo teve vários jornalistas, apresentadores aí de programas que utilizam isso como trampolim para a política. O senhor não acha que essa linha está ficando tênue? Essa linha entre utilizar a corporação como autopromoção política, como eu falei, que vale para qualquer outra profissão?
Olha, eu desde 2013, como ainda não existia o Instagram, estava iniciando, eu já fazia isso no Facebook, ao vivo. Eu tenho ciência que eu estava prestando serviço à minha comunidade. Hoje o Ministério Público não cobra que você ande com câmeras para ir... Né? Não é, eu tenho que usar câmera, porque a ideia desse pessoal aí é que o policial vai pra rua para matar o povo, né? Essa é a ideia. Então a gente tem que colocar a câmera em juiz, em promotor, colocar a câmera em todo mundo. Todo mundo vai ter que andar com câmera, porque só o policial, essas coisas que eu não concordo. Por que o São Paulo colocou? Eu me formei em São Paulo. O comandante-geral da Polícia de São Paulo é da minha turma, é meu irmão, meu amigo. São Paulo colocou porque é um estado acovardado na segurança pública. Hoje, os comandos criminais tomaram conta de São Paulo. São Paulo só tem uma diferença nossa, porque o seu IDH é diferente do nosso. São Paulo tem um IDH para cima. Lagosta é o pior IDH do Brasil. Então, os nossos números são terríveis. Então, voltando para Alagoas, eu acho que eu fazia um serviço. Até porque eu fui candidato em 2018. Eu faço isso desde 2013. Claro que você tem razão. Muita gente, principalmente no YouTube... né? Porque o YouTube monetiza. Eu nunca fiz isso em YouTube. Eu fazia isso no meu Instagram ao vivo para mostrar o meu trabalho. Mostrar o trabalho do policial, como é duro ser policial. Porque tanto, recebe tantas críticas, né? As pessoas acham que a gente vai prender as pessoas aí fora com os mandados de busca e apreensão ou no momento do flagrante. Que aquilo dali o camarada se entrega, assim, não, vá, me leve para casa, né? Que eu tô, vou de boa, né? Teve um caso bem, bem cômico, tá nas minhas redes sociais. Posso falar, né? O Maílson, o menininho Maílson, foi comigo para Murici. Eu entrei em confronto com um dos meliantes ao vivo. Ao vivo. Eu digo, tá vendo, Maílson? Essa é a minha vida. Eu não precisava estar ali. Então, eu acho que eu presto um serviço à população, mas concordo com você. Tem exageros também nisso aí, mas eu acho que eu particularmente, não é porque eu sou candidato, não. Eu sempre fiz isso pensando, primeiramente, em mostrar o meu serviço.
Agora, Coronel, o senhor citou um ponto, e aqui no Brasil existe uma discussão, né, até no meio dessa polarização política, direitos humanos versus força policial. Como se isso, direitos humanos, fosse defender bandido, etc. Como se direitos humanos implicasse necessariamente em você ter uma polícia menos, vamos dizer assim, forte. E não é isso. Você, nos Estados Unidos, por exemplo, do país, você sabe que a polícia, em muitos cantos, é extremamente forte, presente, etc. Diferença é que não morre muitas vezes no camburão, em levar na delegacia, não morre no quartinho escuro, enquanto se leva para lá, né? Ou seja, o senhor também não concorda que uma política de direitos humanos que segure a vida, inclusive para que você saiba quem são os mandantes, né? O senhor sabe que às vezes tem essa política de direitos humanos na favela, no bandido, né? E todos esses meninos aí de tráfico, mas na hora que chega na Assembleia Legislativa, nos deputados estaduais, inclusive com proteção de forças policiais. O senhor teve um ex-colega de corporação, Tenente Coronel Cavalcante, que matou o Silvio Viana, e que a gente vive num estado que até hoje teve a covardia do judiciário, das forças policiais, de chegar a quem planejou e mandante. Por que o senhor acha que tem essa incompatibilidade, essa força, né, que a gente costuma dizer assim, pitbull, quando é para o meliante da favela, mas piquinês quando é para os assassinos do Silvio Viana?
Eu acho o seguinte, eu fiz curso na Polícia Americana, eu passei no Texas e passei em Orlando e em Miami. A diferença nossa é que nós temos lá, tem cultura, tem leis. Eu andava sozinho como policial lá em Orlando, sozinho eu e ele. Ele chegava a dizer, descia do carro, ele abordava, eu ficava ao lado dele, observando. E ele dava um esporro no cidadão lá, o cara ficava de cabeça baixa, quieto, porque sabe por quê? Porque tem lei. O cidadão dali, ele iria ser preso, o juiz já iria condenar. Aqui no Brasil não existe lei. As nossas leis, o nosso Código Penal, está lá parado no Senado, inclusive o relator foi nomeado recentemente, um senador do PT, né? Está lá parado, porque não se quer mudança. Eu ando nessas bases de favela aqui em Alagoas, principalmente aqui em Maceió, quando eu estava recentemente no CPC. Nós temos muita gente de bem nesses lugares, pessoas oprimidas por esse traficante aí, que esses caras não querem acabar com isso. O STF foi, proibiu operações na favela do Rio de Janeiro. O que é que aconteceu? Os grandes chefes do tráfico do Brasil migraram para o Rio para comandar os tráficos dos seus estados dentro do Rio de Janeiro. Nós tínhamos traficantes aqui de Alagoas, do Rio de Janeiro, comandando o tráfico aqui, mandando matar fulano, beltrano, e a gente interceptando todos eles. Todos eles. Então, esses desfavores, essas coisas não andam. É por isso que eu não sou contra direitos humanos. Eu só acho o seguinte, quando um policial ele tivesse um problema na rua, no serviço, o policial fosse assassinado, que esse mesmo direito humano fosse da casa dele, que esse mesmo direito humano fosse da casa do cidadão que é estuprado, que é violentado, e não vão, sabe por que não vão? Porque grande parte desse povo aí é de terno e gravata, tudo de cargo comissionado, de Assembleia Legislativa, cargos comissionados do governo municipal, estadual e federal, falando bonito, andando de carro bom, nunca foi na favela. Por que as bases comunitárias não funcionaram? No governo Théo Vilela foram construídas 25 bases comunitárias aqui, na gestão do presidente Lula. Eu era secretário municipal do PRONASS, o Programa Nacional de cidadania com segurança pública foram colocadas 25 bases, porque o projeto naufragou. Porque a cabeça desse povo aí é que o problema entre o povo é a polícia. É como se o policial viesse de Marte, e não é. A base comunitária vai funcionar quando nós tivermos presentes saúde, educação, a segurança pública, município, estado, trabalhando para a população. Mas não funciona. O governador é de um partido, o prefeito é do outro, ninguém se entende, joga a polícia num cubículo, uma região sitiada pelo tráfico. O que o policial vai fazer? Nada. Cadê o município? Cadê o estado? Não aparece. Então, eu acho que no Brasil precisa mudar as leis. A lei tem que ser mais dura. O Brasil, a gente tem que mudar esse Código Penal, apertar para esse cidadão que está tendo seu celular roubado, esse cidadão que é oprimido nesses lugares. Eu cansei de descer, Thaís. A Grota, recentemente, desci ali no Reginaldo, que estava a guerra do tráfico, Reginaldo, Grota do Cigano. Né? Tanto que eu prendi o chefe do tráfico numa sexta-feira. Ele matou um desafeto na sexta-feira, às 18 horas. No sábado eu prendi. Às 19 horas, está até no meu Instagram isso, a sua prisão. Eu conversei com muitos moradores, os moradores me relatando: coronel, aqui a gente sobrevive, a gente não vive, quem falar é morto, ou você ou seus parentes, isso é muito difícil.
Tem toque de recolher, inclusive.
Pois é.